E hoje, no Assunto é Política, nós vamos falar de imagens que viralizaram nas redes sociais muito e com muitos comentários, que foram os jogadores da seleção brasileira e ex-jogadores como Ronaldo Fenômeno comendo um bife, uma carne, que era, vamos dizer que, temperada com ouro, né? Aí você sabe que isso é uma ostentação, claro, né? Uma carne daquela, milhares de reais. Contudo, muitos homens públicos também fazem ostentação e alguns deles praticam ações bastante excessivas. Mas quem vai comentar um pouco sobre esse bife de ouro é Thiago Valenciano. Thiago, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte da TBN Maringá. A gente evitou de falar de política e Copa do Mundo até agora, mas a gente está passando por uma Copa do Mundo bem política, né? Aquele primeiro gol do Richarlison lá na Copa do Mundo, coincidindo com a lesão do Neymar, alvoroçou as redes sociais, falando que o Richarlison era das causas sociais e o Neymar devia imposto, que era bom mesmo. Muita gente torcendo pela derrota do Neymar, né? Ele machucando, particularmente enquanto jogador de futebol e sujeito público, muita gente não gosta dele, mas você está torcendo contra a seleção brasileira, que é tida por muitos como patrimônio nacional, né? Então, é estranho você ver esse tipo de comportamento, porque a gente acaba criando um ódio seletivo em relação ao futebol e à própria política. E esse terceiro turno que a gente está vivendo das eleições, ele se acirrou muito nos últimos dias, com as pessoas criticando a atitude dos jogadores de futebol, comendo aquele churrasco lá, aquela picanha, bife, sei lá o que que era, banhado a ouro, que custava, se não me engano, de 8 a 9 mil reais a refeição, né? Então, um valor altíssimo aí, e com aquela velha comparação. Enquanto o Brasil passa fome, jogadores de futebol fazem isso. Onde já se viu, em vez de eles doarem, ao invés de eles doarem os seus recursos para as famílias carentes, por que estão fazendo isso, né? Enfim, aquele absurdo total, né? Em primeiro lugar, é bom a gente colocar que as pessoas continuam fazendo comparação. Eu, particularmente, encho o saco esse tipo de comparação. Você ficar comparando o Brasil com os adversários, né? Enquanto o Brasil é primeiro na bola, a Coreia do Sul é a melhor da educação do mundo. Enquanto o Brasil padece disso, fulano de tal... Acho que não é o momento para fazer esse tipo de comparação. A crítica é verdadeira, mas a gente está falando de esporte. E quando você fala de esporte, você deveria comparar o Brasil com todos os países da Copa e também das Olimpíadas. Né? Por que, que no período da Olimpíada isso não aparece? Segundo ponto, a grande realidade dos jogadores de futebol do Brasil, ela é totalmente diversa daquilo que as pessoas veem numa Copa do Mundo. Ontem saiu uma matéria que 0,12% dos atletas do Brasil ganham mais do que a média salarial, que hoje está em torno de R$8.400, que na verdade só é alavancada para cima por conta desses jogadores que ganham muito. A média de salarial de um jogador brasileiro hoje, 96%, está até um salário mínimo. Então, dos mais de 800 clubes de futebol do Brasil, você tem aí seguramente 700 clubes que pagam isso daí para os seus jogadores na média. Então, o bife a ouro, ou a carne banhada a ouro, ela mostra muito mais uma questão de identificação de classe. Os jogadores dizem o seguinte: a favela venceu. Eu era pobre, eu consegui vencer na vida, eu me tornei jogador de futebol e hoje eu posso me dar esse luxo que eu jamais pensei em ter. Né? A maioria dos sociólogos que eu estou conversando, convivendo, aí, batendo papo sobre esse tema, eles argumentam exatamente isso, de que houve um vencimento, né? Na verdade você conseguiu ultrapassar uma barreira pela qual você jamais imaginou que chegaria. Né? Então, o status do churrasco banhado a ouro mostra mais isso, mostra mais o sentimento de uma pessoa que vivia na periferia, que conseguiu vencer e conseguiu estar ali hoje convivendo com pessoas de um nível social que ele jamais pensou que conviveria. Ou seja, com pessoas que de fato são esses que são os sonegadores de impostos, os grandes políticos e tudo mais. Né? Então, talvez me passa mais isso, né, Gilson? Me passa mais... um vencimento de uma classe que você jamais pensou que ia pertencer e agora você está conseguindo pertencer, né? Então, o churrasco a ouro me passou mais isso, né? E a realidade da maioria dos jogadores de futebol, infelizmente, não condiz. E é muito triste também, por outro lado, você ver o brasileiro querer fazer socialismo com o chapéu ali, né? Isso é muito fácil, né? Você pegar o dinheiro do outro e dividir para os demais, né? Enquanto o seu, às vezes, você não quer nem dividir com aquele que pede uma esmola no semáforo.
Tá, eu vou fazer duas perguntas para você, vou ocupar um pouco o seu tempo. Você é um cara envolvido com o esporte amador, com o esporte profissional, eu sei que você gosta muito, inclusive o Thiago assiste muito futebol, às vezes amador, né? Ele gosta de assistir isso e você tem envolvimento com com times de futebol, né, profissional, claro, que é de uma cidade como Maringá, por exemplo. O custo de um time de futebol profissional aqui na cidade, média de salário de jogadores, absurdamente menor do que, por exemplo, de uma grande equipe nacional.
Ah, muito menor, né, Gilson? É o que eu acabei de comentar, né? Essa pesquisa que saiu ontem no portal G1, que dá esse panorama, esse retrato dos atletas brasileiros, mostra exatamente isso, né? A maioria dos atletas não chegam a ganhar nem a média, que é essa média que eu disse aí de R$8.400, que é alavancada para cima exatamente pelos altos salários, né? E quem ganha altos salários hoje, quem ganha acima dessa média, joga uma terceira divisão no Campeonato Brasileiro, e olha lá, uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro e primeira também. Mas da quarta para baixo, para chegar na média é muito, né? Para chegar na média, né? O teto é para chegar na média. Então é um valor muito baixo, né? A realidade social do jogador de futebol, ela está muito distinta daquilo que as pessoas imaginam que é.
Aí eu vou aproveitar outra questão bem rapidinho, que eu ia fazer duas perguntas, acabei não fazendo. Na prática não é uma pergunta, né? Você falou assim, os jogadores colocam que a favela venceu, né? De uma certa forma, a favela continua lá, perdendo, né? Que eles fizeram a sair dela e às vezes se esquecem de onde vieram. Né?
Exatamente, né? Alguns esquecem e aí a gente volta nessa discussão social, né? Até que ponto você consegue fazer justiça com o seu vencimento, né? Exatamente. Eu fico imaginando, será que o grande político que também saiu da periferia continua ajudando a periferia?
Ou será representando que o grande
empresário, será que o grande empresário que saiu da periferia, ou era muito pequeno, continua ajudando essa periferia, né? O que, que ele tem feito, né? Então é um pouco de hipocrisia do brasileiro, né? É muito fácil você fazer justiça com o dinheiro alheio, né? Eu quero ver você fazer com o seu dinheiro, né? Eu quero ver você fazer a sua parte, né? E aí, por ter um país onde as pessoas deixam de fazer a sua parte, na maioria das vezes, a gente está na situação que a gente está.
Sabe uma coisa que eu acho engraçado, Thiago? O papo é muito bom, né? Você conhece muito legal. Eu fico imaginando assim, o político tem a obrigação de prestar ações sociais porque ele foi eleito para ser responsável de forma social. O jogador de futebol, ele é um cara que fez o sucesso dele pela qualidade que ele tem, né? Como jogador, joga bem e ganhou dinheiro para isso, né? Quer dizer, de um a gente cobra que tem a responsabilidade social, de quem deve a gente não cobra, né?
É mais ou menos por aí.
É sacanagem, né?
E também tem que ver que o jogador de futebol, às vezes, ele não tem nem o preparo, nem a condição de enxergar isso tudo, né? Uhum. E às vezes ele não tá nem aí, ele não tá... Muitos daqueles que foram lá comer o churrasco banhado a ouro, não tem a consciência da classe social que ele tá em momento algum, né? Ele tá pouco se lixando pra política, pra economia, pro país, né? Tá preocupado em cuidado do redor dele, né? De ajudar a família dele, de alguma forma. Muitos ajudam, fazem isso, né? A maioria, na verdade, de quem acaba vencendo aí na carreira esportiva, traz parentes, familiares para fazer uma assessoria, para trabalhar junto, paga curso superior, enfim, né? Falta muito ainda para a gente chegar no país que nós queremos, né? Mas é uma discussão interessante. Eu quis trazer aqui hoje
nossa
política, porque, primeiro, temos o jogo do Brasil hoje, né? Uhum. E, em segundo lugar, porque, de fato, esse debate político que a gente imaginou que poderia acabar com as eleições, ele está continuando, né? E está até envolvendo questões esportivas que às vezes a gente imaginou que não estaria envolvida nessa altura do campeonato.
Thiago, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou pelo site dele, você pode ter acesso ao trabalho do Thiago, thiagovalenciano.com.br.